Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Agora 1:47. Um grande abraço a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está chegando o programa Fala Mulher. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2014. E o nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. E você já percebeu que o nosso programa está passando por mudanças nesse ano de 2014. Estamos com novas vinhetas, nova roupagem e novos quadros também. Tudo pensado com muito carinho para você, que toda sexta-feira está aqui sintonizada ou sintonizado na Pajeú para nos ouvir. Hoje nós vamos lançar dois quadros novos. O Mulheres na Caatinga, que é um espaço dedicado toda sexta às ações do projeto Mulheres na Caatinga, que a Casa da Mulher do Nordeste está executando em municípios do território do Pajeú, com o objetivo de recuperar áreas degradadas do nosso bioma. E o quadro Prosa e Poesia, né? O Sarau Prosa e Poesia, que é um espaço dedicado à poesia sertaneja, principalmente às poetisas da nossa terra. E você, mulher, quer participar do nosso programa? Ligue para a gente, o telefone é 87-3838-1213 e faça o programa conosco. Para você que ligar e participar hoje, nós temos um kit do projeto Mulheres na Caatinga, que é uma camisa super bacana, e também uma bolsa, né, uma bolsa muito linda, muito bonita do programa, do projeto Mulheres na Caatinga. Para você que está nos ouvindo e participar hoje, vai concorrer a esse belíssimo kit do nosso projeto. 1:48, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Sarau, prosa e poesia, literatura popular, em forma de versos. Mulheres expressam o que pensam e o que querem do mundo.
E esse é o nosso Sarau Prosa e Poesia, que a gente tem muito prazer, né? Tem um grande orgulho de estar abrindo esse quadro no programa Fala Mulher, recebendo aqui duas poetisas, duas guerreiras da região, as poetisas Andréia Miron e o Andra Rodrigues, que fazem parte da APTA, a Associação de Poetas e Prosadores da cidade de Itabira, e hoje elas estão aqui para abrilhantar a estreia do quadro Sarau Prosa e Poesia. E a gente já começa o programa com esse nosso bate-papo, né? Uma prosa bacana e depois muita poesia. Andréia, boa tarde, sejam bem-vindas, é um prazer muito grande para a gente estar recebendo vocês aqui, aliás, não só vocês, todas as poetisas da região que quiserem participar do Fala Mulher, muito simples, é só entrar em contato conosco, com a Andréia também, que pode fazer essa ponte, e a gente quer toda sexta-feira ter pelo menos uma poesia aqui no nosso programa. Andréia, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos da Rádio Pajeú, e pra gente, Juliana, a alegria é imensa, né? Pelo espaço que se abre, não só para a poesia, mas para a mulher, né? Para a mulher como um todo. E a mulher poetisa, que agora tem crescido muito, né? O campo da poesia tem se aberto, tem recebido de braços muito abertos também a mulher nesse espaço tão masculino, né? Até então tão masculino. A gente só vê aí os violeiros, né, homens, os cantadores, os repentistas, os poetas, como a gente sempre fala. Então, os poetas. E por que não agora as poetisas? Nós temos aí um espaço a ser conquistado e uma conquista muito grande. Então, a poesia feminina tem tomado conta desse nosso campo cultural, né, no Pajeú, no Sertão, no Estado, no Nordeste mesmo. Então, a poesia está muito forte, principalmente com a mulher.
Que maravilha! Aqui o Andra Rodrigues, poetisa, jovem. Andra, prazer recebê-la, boa tarde.
Boa tarde, Juliana, boa tarde aos ouvintes. E é que nem a Andrea estava falando,
A mulher hoje na poesia está crescendo cada vez mais. E antes era difícil a gente ver uma poetisa em algum evento. Hoje não, hoje vai mais de 10. A gente tem um recital que tem mais de 20 mulheres e isso para a gente é um orgulho.
E me digam aí, como é que vocês começaram na poesia? Primeiro quero que vocês me digam quem é a Andréia e quem é o Andra e como é que começaram a fazer poesia e a encantar a região do Pajeú.
Então, essas mulheres que o Andra estava falando, que a gente tem um recital hoje está mais organizado, mas há muito tempo a gente participa assim, não muito tempo pela idade, né? Então,
as duas são jovens.
Nem tanto, né, Andra? Mas assim, quando a gente começou, a APTA vai fazer 20 anos agora em maio. No dia 7 de maio, a Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, a APTA, a gente tem o maior orgulho de participar, né, com os monstros sagrados. É uma poetisa, hoje infelizmente ela não pôde vir, mas Dulce Lima, cronista, escritora, maravilhosa mestra. E Dedé Monteiro, Gonga Monteiro, o nosso querido Zé Mariano, que há pouco veio a falecer, né, num acidente. Mas assim, são monstros. Genildo Santana, Verônica Sobral, Mônica Mirtz, Neide Nascimento. Então, muita gente que figura esse espaço, né? Mas a mulher, nisso aí, já faz um tempinho que vem batalhando a passos lentos, né? Mas está bem presente. Então, quando a gente começou na APTA, a gente era estrelinha, assim, adolescente. E veio muito forte isso da escola. A gente estudava na escola Arnaldo Alves e participava dos encontros de cultura, dos eventos de teatro, do FIP. E então, despertou em escrever um trabalho aqui, acolá, uma coisinha assim, escrita, rimada. E a gente veio aprimorar isso e foi recebido muito, muito, de forma muito alegre pela associação. Então, a gente continuou e leva outras pessoas. Hoje, nós temos muito mais de 20 mulheres nos recitais. Na APTA, nós temos muita mulher e mulher que faz a diferença, que vai para um recital, não vai só fazer um desfile de moda, né? Não vai só lá com o seu vestidinho, mas vai para levar uma mensagem e poesia, né? Então, essa defesa da mulher que está presente na poesia é muito gratificante para a gente, né? A gente que é do Pajeú, que levanta a bandeira da poesia e da cultura e, sobretudo, da mulher. Então, o espaço tem se aberto aos poucos, né? Aos poucos a gente está aí. A gente vê hoje uma Helenilda Amaral, uma Daiane Rocha, uma Mariana Teles, que estão participando das mesas de glosas, né? Então, as mesas de glosas nada mais é do que a poesia de improviso sem a viola, que eu acredito até ser mais difícil. O cantador de viola está ali, enquanto ele está improvisando, ele está tocando a viola naquele ritmo.
Mas
na
música
mesa
ajuda, né?
Então o ritmo, né, a tocada ali na viola. Mas na mesa de glosas, elas são umas feras, né, junto com os homens, tão de igual para igual. Eu não me atrevo de forma alguma a sentar numa mesa de glosas, né? De escrever, e depois assim, de muito tempo de escrever, é que mostra alguma coisa. Mas nós temos daqui uns dias aí as meninas também tocando viola junto com os cantadores, se Deus quiser.
Se Deus quiser. O Andra, quem é o Andra Rodrigues?
Quem é o Andra? Eu comecei a fazer uns versinhos, eu tinha 14 anos, mas eu comecei a fazer mesmo a partir de Dedé e Dona Dulce. Foi quando eles, junto com a APTA, colocaram a escola de poesia, que eles davam aula na escola Arnaldo Alves. E eu comecei a participar, e foi aí que fui gostando, fui escrevendo. E foi que eu entrei na APTA e comecei a fazer mais verso ainda. Só que para eu sentar numa mesa de glosa ainda vai demorar muito tempo.
Imagina, elas estão muito discretas aqui hoje.
Não, mas não é isso não. Eu acho que essa é a doçura que a mulher traz e eu espero que traga também na poesia. Eu, apesar de, quando falo assim doçura, é um pouquinho até o contraditório, né? Eu sou policial militar, estava falando quem é André, quem é o André, não tinha concluído. Mas eu sou policial militar atualmente. E venho da educação, né? Eu fui professora em Carnaíba. já quase 10 anos estou na Polícia Militar. E esse trabalho me faz também batalhar no meio militar, no meio desse campo tão masculino, tão o regime mesmo militar, por si só, já tem a sua ditadura, né?
Isso.
Aquela coisa muito rígida. E a gente tenta abrandar, né, levar essa coisa doce, essa coisa bonita que é a poesia, também por meio da gente mulher. Então, tem muita coisa mudado através disso. E a gente fica muito feliz em também contribuir com essa parte cultural, com essa parte leve, né, essa coisa mais da leveza mesmo, da mulher e da poesia.
A gente está tendo aqui uma conversa muito gostosa com as nossas amigas poetisas, mas queremos ouvir agora a poesia. O que tem para a gente hoje aí, Andréia?
Eu, em triunfo, a gente estava numa palestra até falando sobre Maria da Penha e tudo mais, então tem uma estrofezinha que eu fiz a abertura dizendo: com as mulheres na Caatinga, somos a prosa do dia. Somos o verso da noite, a rima rica, a magia. No sertão, somos a arte, que mostra pequena parte da mulher na poesia.
O André.
Com as mulheres na Caatinga, somos a prosa do dia. Somos o verso da noite, a rima rica, a magia. No sertão, somos a arte, que mostra pequena parte da mulher na poesia. Andréa Mirão.
Verônica Sobral, ela está em Recife fazendo um curso. Mas Verônica tem um soneto que a gente costuma abrir o Restal com esse soneto: Sou Mulher. Verônica Sobral é professora, é poetisa também da APTA, é a nossa secretária da associação. E ela diz: quem sou eu? Meu silêncio sempre indaga, quando sente bater meu coração. E entre uma e mais outra indagação, a vontade de ser, meu ser propaga. Do poeta, eu sou inspiração, que nem chuva nem tempestade apaga. Eu pareço com o vento que afaga a beleza poética do sertão. Sou um fio sustentado em poesia. Sou da música, a voz, a melodia. Sou um ser que se entrega ao que Deus quer. Sou a mãe que protege um filho seu. Sou a fé, o amor que não morreu. Sou guerreira, sou forte, sou mulher. Verônica Sobral, maravilhosa poetisa.
Palmas!
Verônica é especial, assim, nessa defesa da mulher, na poesia, inclusive.
Muito linda a poesia da Verônica. Tem mais alguma coisa aí pra gente, André?
Quando a gente tava vindo, eu escrevi um negócio aqui. E eu disse: sou matuta, assumida, de verdade. Tenho orgulho de morar nesse sertão. Foi aqui que aprendi a soltar peão, jogar bola, brincar de barra-bandeira. Aqui quero viver a vida inteira. E se um dia a morte me levar, eu não quero ver ninguém chorar. Porque aqui é meu lugar sagrado, um lugar tão lindo e abençoado. Um lugar que aprendi a amar.
Muito lindo, parabéns. De improviso e realmente muito bacana. A Wanda é tímida, mas...
É só no começo.
Mas muito André, talentosa também.
O André é conhecida, ela e Pepita, elas marcam os nossos recitais com muito romantismo, né? Então são bem... as poesias são a cara dela, essas coisas assim, de ruedeira mesmo, né?
E a poesia, ela pode ter vários lados, né?
Exato,
ela pode ser romântica,
crítica,
ela pode trazer uma crítica social, justamente.
E nesse caso da poesia nordestina, né, que a gente tem muito na nossa veia, falando do Rio Pajeú, numa das aulas, uma aula inaugural lá da Escola de Poesia, que é a nosso ponto de cultura, nós fizemos no mote: eu sou um dos defensores do leito do Pajeú. Então, o leito do Pajeú, o Rio Pajeú, passando por toda essa mobilização em defesa dele, né, todo mundo escreveu uma coisinha e fez assim: ele não passa em Tabira, mas nas 10 que o rio banha, fortalece cada entranha da mais seca macambira. Muito nos dá, nada tira. E a flor do mandacaru, orgulhosa, vendo-o nu, lhe dá os reais valores. Sou mais um dos defensores do leito do Pajeú. Então, essa parte também, assim, o Nordeste, o Sertão, o que nós temos de melhor aqui no Pajeú e o que nós temos de levar com essa crítica, com essa parte social, religiosa. A nossa Missa do Poeta, ela acontece todo terceiro sábado de setembro, lá em Itabira, e ela é todinha em poesia, ela é toda rimada. Inclusive, o padre Luizinho, que é quem sempre faz essa parte da homilia, a parte do padre mesmo, ele também escreve em poesia. Então, a gente vê que a poesia vai da parte religiosa ao crítico, ao social, ao humorístico, né? A parte de humor, a defesa de tudo. E vai também ao lado romântico. Então, o André vai dizer alguma coisa bem, bem roedeira pra gente.
Romantismo de André.
Tem um soneto que eu sempre digo nos recitais, que eu titulei Soneto de Ilusão. Eu disse, uma coisa na vida que eu errei foi eu ter te amado, fazendo juras de amor para estar sempre ao seu lado. Você, com seu jeito meigo, conquista qualquer mocinha. Por exemplo, fui uma besta que caí nessa historinha. Mas eu sei que você vai ligar e vai pedir para ficar. E eu vou dizer que não, que homem de verdade não tem a crueldade de machucar um coração.
Muito lindo, parabéns para o André. E continuando aqui a nossa conversa, Andréia e o André, como é que está o trabalho de vocês hoje na região? Estão se apresentando, estão recitando? Mês de março agora chegando também, mês de alguns eventos voltados aí para as mulheres.
Pois é, a gente já tem alguma coisa assim programada, inclusive com a parceria aí com a Casa da Mulher do Nordeste, uma parceria que já nos acompanha há um tempo por meio da professora Letícia, lá da Universidade Rural Federal de Serra Talhada. E Letícia é muito companheira da APTA. Ela para onde ela pode, ela leva a APTA. E, sobretudo, as mulheres. Ela que é feminista, assim, defensora mesmo dessa classe. Nós tivemos hoje o contato com Célia. Aqui em Afogados vai acontecer no dia 8, né? Dia 8, das 8 da manhã às 11 horas, na Praça da Alimentação, um ato público em defesa da mulher, comemorando, claro, marcando essa data. E nós fomos convidadas a participar com o recital feminino. Por ser também uma data que tem muita coisa e tal, à noite a gente vai estar lá junto com a AMURT, né, que é a Associação das Mulheres Rurais e Urbanas de Itabira. Nós também temos esse evento à noite. No dia 7 em Recife vai ter um show, as Severinas vão estar fazendo um show e tem também uma participação. Temos aí toda uma programação. Não só de recital, de poesia, mas participação com palestras, as atividades de Itabira. Aqui tem esse no dia 8 e a gente está se apresentando em todos os movimentos culturais da região. Em Gazeira acontece sempre a cantilena, né? Balaio Cultural em Tuparetama, em Brejinho tem a Sexta da Cultura, a gente se apresentou já em todos esses eventos culturais. E sempre que convida, a gente está ali no meio, está sempre fazendo essa participação. Por isso que é tão crescente, porque esse movimento cultural tem fortalecido muito a cultura do Pajeú, a poesia, a nossa poesia regional. E a gente está sempre presente, participando com o Padre Luizinho lá em São José, com o Fernando Marques em Tuparetama, com o Padre Luizinho em Gazeira, com Gislândio, lá em Brejinho. Então, Cacá Malaquias já tem um projeto aí de Carnaíba, colocar música e poesia. E isso aí a gente já fica bem empolgado, porque só fortalece. Itabira tem um projeto do Baú Cultural, né? O Baú Cultural aconteceu um mês de dezembro e em janeiro. Infelizmente, não aconteceu por conta da morte de Zé de Mariano, nosso poeta. E a gente está aguardando aí, por conta do carnaval vai ser um pouquinho atropelado, mas em todos os eventos a gente está participando. Em Recife, Triunfo, Serra Talhada, a gente está sempre no meio.
Que bom. Você também, André. Sempre que aparece uma oportunidade, não deixa de levar sua poesia encantadora e falar do amor.
Pois é. Sempre que posso... Sempre que posso, estou indo com as meninas e eu acho muito bom. Quando eu não vou é por um motivo muito grande. Mas sempre que posso, estou indo.
Depois eu quero saber de vocês como é que está a presença, a participação de outras mulheres, de outras meninas também, né? O interesse pela poesia aqui na região. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais prosa e poesia com Andréia Miron e o Andra Rodrigues, nossas queridas de Itabira, que estão prestigiando a estreia desse quadro no programa Fala Mulher.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo um Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:13, estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que hoje lança o quadro Sarau Prosa e Poesia, espaço aberto para a poesia popular do nosso sertão, para nossas mulheres expressarem o que pensam, o que sentem, o que sabem do mundo, só como elas sabem, fazendo com muita poesia, com muita doçura, com muita ternura, e também com a visão crítica que elas sabem ter, mas em forma de verso, em forma de poesia. Andréia Miron, o André Rodrigues estão aqui conosco, né? Para nos encantar e encantar, né, as ouvintes e os ouvintes do nosso programa. Inclusive, um grande abraço para todos que estão nesse momento ouvindo a Rádio Pajeú e acompanhando o programa Fala Mulher, no escritório da Casa da Mulher aqui em Afogados, também em Recife, e a todos que estão na sintonia. Andréia e o André, eu perguntei para vocês antes do intervalo como é que vocês estão sentindo essa participação feminina, principalmente das crianças, adolescentes, nesse mundo da poesia. Você disse que hoje, o André disse que nós já temos, né, um número maior de mulheres, inclusive na APTA, mas você sente isso nas escolas, nas ruas, maior interesse também?
Com certeza. A nossa região, ela é muito rica de poetas, né? E isso desperta, quando a gente vai para a rua, que tem uma banda de música descartável, a gente se entristece. Mas, por outro lado, se anima porque vê que tem muita gente criticando, que tem gente que gosta da poesia, que gosta da mensagem boa, da música boa. E quando a gente faz um evento nesse porte, a gente vê que a participação é muito crescente, de jovem, de criança. A nossa escola de poesia, a APTO tem a escola de poesia, que é o Ponto de Cultura. E a gente vê que, assim, como o André estava dando exemplos aqui de alguns talentos que saíram de lá. Ela, por exemplo, né, foi um desses frutos de oficinas de Dulce, de Dedé, de Genildo, de Verônica, de Neide. A gente tem muita gente que está despertando esse gosto por meio das oficinas, nas escolas, nas comunidades. Nós temos os projetos de levar a poesia para as comunidades rurais, para os bairros. E isso é muito gratificante porque a gente vê que é bem recebido, as pessoas gostam e se interessam, participam declamando. E daqui a pouco está lá junto com a gente também, fazendo parte da associação, se não da associação, mas dos recitais, né? Está lá junto com todos. Então, é crescente o número E é muito bom porque a gente vê que a poesia não vai morrer nem tão cedo, né? Quando crianças vêm gostar, quando crianças vêm declamar, vêm divulgar, então, e vêm escrever, né? Nós temos uma garotinha, a filha de Jenny Cleide Soares, Maria Rita, que declama lindamente. Ela estava no recital feminino, a mais novinha, pequena, ela não tem nem 8 anos ainda. Mas é uma fofa declamando. Então, essa é a nossa alegria, a nossa esperança de que a poesia jamais vai morrer.
Jamais vai morrer, e a participação feminina cada dia vai aumentar, se Deus quiser. E assim, é importante, Wandra, que as escolas não deixem de valorizar, né, essa cultura popular, a poesia. Inclusive, vocês também podem participar dos eventos nas escolas. Como é que faz para encontrar vocês, para que vocês possam auxiliar esse processo de levar a poesia, de levar a cultura para dentro das escolas, principalmente as escolas públicas?
Todas as escolas lá têm festivais e eles sempre colocam a parte poética no meio, onde a gente sempre participa. E ano passado, a Escola Carlota fez o primeiro festival poético lá, onde
com
um chá literário, onde a gente participou. E foi muito bom. E é gratificante quando as escolas chamam a gente.
É uma parceria, na verdade, que já existe há muito tempo. A resistência é grande, né? A gente já vem aí numa história de quase 20 anos, pelo menos de forma organizada com a APTA. Mas essa resistência de fazer um evento, mas vai pouca gente, mas é essa persistência, é esse trabalho de resistência que faz com que a gente veja, tem mudado, ao longo do tempo tem mudado muito. E a gente tem nas escolas grandes parcerias. A mesa de glosas acontece há muitos anos na Escola Arnaldo Alves Cavalcante. E eles ficam super felizes em receber a gente. Então, todos os festivais que o André está falando aí, a gente é convidado para participar como jurado das peças, porque entende um pouco mais, gosta um pouco mais dessa parte cultural, de entender a poesia que está sendo interpretada, a forma que está sendo interpretada, mas para levar também a poesia, para levar também essa mensagem para os jovens, né, para o público. E as oficinas que acontecem nas escolas, os concursos de poesia, os concursos de redação, normalmente, quem vai julgar isso aí é uma comissão da APTA. Quem vai julgar o produto é a APTA, porque conhece um pouco mais, ajusta aqui, já traz aquela criança ali, já vê que tem muitos talentos saindo dali daqueles concursos, e isso vai sendo divulgado, vai sendo aumentado, né? É um cordão que tem sido só engrossado por conta dessas parcerias. Educação é a base de tudo realmente, né? Então, inclusive para a poesia.
E é através desses concursos de poesia que tem nas escolas que a gente vai descobrindo quem faz poesia, quem gosta. Então, isso é muito bom para a gente.
E a gente assim também percebe que nos eventos que a Casa da Mulher promove ou os quais a casa participa, As mulheres do campo, as mulheres rurais, elas são riquíssimas em poesia. Então, assim, sempre surge aquela ou mais de uma no meio do grupo que faz poesias belíssimas e mesmo ainda tímidas, mas começam a recitar e encantam o público, encantam quem está presente, porque realmente são poesias lindas. E que a gente vê que a poesia ela não é de uma classe social A ou B. É independente,
Depende,
é um talento, acredito que é um dom divino até.
E a nossa, estava dizendo, a nossa região é muito rica. Nós participamos de um encontro, né? Era um encontro das mulheres, inclusive promovido pela Casa da Mulher do Nordeste, lá em Triunfo, lá no Estela Mares.
Foi o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, de lançamento do projeto Mulheres na Caatinga.
Pronto, então a gente participou, né? Eu estive lá com Dulce, Dulce Lima, Mônica Mirtz, Verônica Sobral, Neide Nascimento. A gente ficou encantada com Dona Socorro, que escreveu. E ela escreveu, foi toda uma história, a história dela, da infância, e assim, aquela coisa gostosa de se ouvir, ritmada, né? Uma poesia pura.
É verdade.
Que se você não desperta, se você não expõe isso ali, ninguém nunca vai saber, né? Então, é um trabalho maravilhoso, né, que se faz com as mulheres da Caatinga, com as mulheres do Nordeste, aqui do Sertão, em especial aqui do Pajeú. Tinha gente de todo lugar. Eu encontrei, inclusive, em um evento lá em Brejinho. Estava em Brejinho e uma companheira, uma colega, chegou e foi falar comigo, né? Ah, eu vi vocês lá em Triunfo, não sei o que, poesia, olha, daquele dia eu comecei a ler e eu gosto, não sei o que. Então, é isso que é interessante, você desperta, é o despertar, né? O olhar diferente para a poesia, para a coisa nossa, para a coisa tão boa que é cultura de raiz.
E aqui no Nordeste, no Sertão principalmente, o que não falta é tema para se fazer poesia. É da Caatinga, a força do povo sertanejo, da mulher sertaneja, o que não falta aí é a inspiração para se fazer poesia.
É uma prova disso é que em todas as nossas conversas, principalmente é um tema atual, é muito, muito batido até, mas a gente tem aí a situação de Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, é um combate incessante nosso, né? Nós como mulheres, nós como poetisas e eu em particular como agente de segurança, como policial militar. Então, em todas as situações que a gente tem a oportunidade, a gente leva, seja para o meio militar. Então, leva uma poesia combatendo essa violência. Se é aqui na poesia, a gente traz uma situação do cotidiano, um exemplo para combater realmente essa violência tão cruel contra a mulher. E Genildo Santana escreveu numa das mesas de glosas, dizendo: a poesia não está feia, mas aqui está o mistério. Mulher que bate em mulher também vai pegar cadeia, pois lei que proíbe peia é contra o ato infiel. Não é só homem o réu, mulher também está no meio, Maria da Penha veio para punir homem cruel.
E a Deval Soares disse: a lei Maria da Penha não tem pena de ninguém, pune sem olhar a quem que a justiça se condena. Bota o caboclo na lenha, seja cabo, coronel, detetive, bacharel. Forte, fraco, rico, meio, Maria da Penha veio para punir homem cruel.
Muito lindo. Tem mais da lei Maria da Penha?
Acho que tem alguma coisa.
Enquanto isso, agora são 2h23, né? Estamos recebendo as poetisas Andréia Miron e o Andra Rodrigues, trazendo muita poesia. Tem mais um, Andra?
E ainda no mesmo mote, Sebastião Dias disse: Hoje em dia é cadeirante a poltrona desta lei, por qual motivo não sei, mas sei que de hoje em diante o sujeito ignorante que fizer esse escarcéu vai sentir gosto do fel na boca, sangue alheio, Maria da Penha veio para punir homem cruel.
E essa também é uma das demonstrações de repúdio, né? A violência contra a mulher e de uma das provas da poesia contra, né, essa crítica também que se faz para essa forma de violência, que da mesma forma que a poesia vai de uma classe a outra, independe a classe, essa também é a forma de violência contra a mulher, porque a gente sabe que o agressor de Maria da Penha, já que leva esse nome, era professor universitário, né? Então não tem isso de só gente de classe baixa que vai sair agredindo a sua mulher, a sua companheira, não.
O que não,
né,
teve acesso à educação, tem
de
nada
forma
a ver.
Alguma. Então esse é um dos exemplos que a violência contra a mulher está presente em todas as classes, né? Em todas as situações que haja uma forma doentia de se viver numa relação. E é isso que deve ser combatido, né? Combatido de forma leve, de forma gostosa, que é a poesia. E a gente tem aí esses exemplos de também escrever, externar com essa leveza, com essa alegria, com essa poesia.
Principalmente agora que está chegando o carnaval, né? E é preciso que a gente reforce essa questão da luta mesmo pela não violência contra a mulher, da necessidade que tenhamos um carnaval com tranquilidade, com muita alegria, mas que as mulheres não sejam aí vítimas, como estão sendo todos os anos, da violência, do preconceito, da discriminação.
Da não vulgarização também do corpo
com
da
certeza.
Mulher, da figura da mulher, eu não diria do corpo, mas da figura feminina. E, principalmente, quando vem acompanhada das músicas, né, do lixo, o lixo cultural. O carnaval, não é porque é carnaval que a gente vai só estar fazendo referência aí à dança do sabonete, de boquinha da garrafa, de não sei o que lá. Quem vê isso aí sabe que é
que,
direcionado para a mulher.
Isso não é carnaval, né? Não é o carnaval autêntico.
É uma vulgarização que normalmente é o que a gente vê nessas festas aqui do interior. Então, a gente fica super feliz quando vê algumas bandas que trazem o nosso carnaval autêntico, que trazem as marchinhas, o frevo, né? Aquela coisa saudável, gostosa de se ouvir, gostosa de se dançar. Então, a gente tem muitos exemplos aí da forma mais pura do carnaval, do carnaval autêntico. Do Recife, por exemplo, né? De Pernambuco, eu não vou dizer de Recife, mas de Pernambuco, que traz o frevo, traz o maracatu,
Jolinda,
traz,
né?
Exatamente. Então, que a gente comece a repensar, principalmente em nome dessa figura feminina, que a gente combata também por meio dessas músicas, né? Desprezando essas músicas que vão vulgarizar a figura feminina, que vão fazer referência a uma coisa, a banalização do corpo, do sexo, né, da exploração sexual, principalmente da mulher.
E pior ainda é quando essas bandas, né, que só trabalham com músicas que denigrem a imagem da mulher, são patrocinadas, são bancadas pelo poder público, pelo dinheiro público.
É vergonhoso.
O que deveria ser, é uma prática que deveria ser revista.
É. Exato, é até uma coisa a ser discutida, né? É uma polêmica que a gente deve entrar.
Com
porque
certeza.
A gente, se a gente sai em defesa de uma cultura melhor, a gente deve entrar nessa batalha, né? nesse campo aí de luta. E isso culturalmente. E a gente, enquanto mulher, mais ainda.
Principalmente num estado como o estado de Pernambuco, que é riquíssimo
em cultura,
e a gente admitir que em nossas festas tradicionais, não só o carnaval, mas isso acontece o ano todo, os municípios usem o dinheiro público para bancar bandas que só trabalham com músicas, com letras vulgares, que denigrem a imagem, que denigrem a figura da mulher, como você mesma disse, Andréia. Agora são 2h27 e é Celso Malaquias, é isso? Gilson Malaquias está ouvindo o programa e está parabenizando o trabalho das meninas aqui, das poetisas, Andréia e o Andra. Um grande abraço para ele. Ele está ouvindo onde?
Carnaíba. Gilson é um parceiro também nosso, ele que gosta do que é melhor, né? Gilson já fez a abertura da mesa de glosas lá em Tabira com a orquestra. Gilson é fantástico, é um músico excelente, é um artista, mas assim, é um ser humano espetacular. Então, um abraço, Gilson, e daqui uns dias a gente tá aí. Amanhã, quem sabe, a gente tá se encontrando lá no aniversário de Todd.
Agora são 2h28 e as meninas continuam aqui no programa Fala Mulher. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né? Vamos trazer as ações do projeto Mulheres na Caatinga, mas as poetisas continuam conosco. Agora 2h28.
Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
E agora a gente vai trazer um pouco das ações do projeto Mulheres na Caatinga, né? O quadro Mulheres na Caatinga, destaque para o início das oficinas temáticas do projeto sobre bioma caatinga, agroecologia, direito das mulheres e feminismo. Essas oficinas estão sendo realizadas nas comunidades de atuação do projeto e têm o objetivo de promover uma educação ambiental e feminista para as mulheres participantes e seus familiares. Nós vamos trazer agora um pouquinho, né, de informações a respeito do início destas oficinas, que começaram, na verdade, esta semana. É mais uma parte, mais uma etapa do projeto Mulheres na Caatinga, que, como a gente disse na abertura, é um projeto que está sendo executado pela Casa da Mulher do Nordeste desde o ano passado, né, que a Casa está executando esse projeto em 11 municípios, oficialmente em 11 municípios do território, mas também com algumas ações no município de Serra Talhada. E o único município que fica um pouquinho mais distante aqui da região, mas que também está sendo contemplado pelas Mulheres na Caatinga, é Mirandiba, também com ações no município de Mirandiba. E esta semana começamos com as oficinas temáticas, que são as oficinas de formação a respeito do bioma Caatinga, da agroecologia, do feminismo e do direito das mulheres, para que as mulheres, os grupos de mulheres possam aí mostrar o que sabem a respeito da Caatinga, para que possa haver essa troca de saberes, essa troca de experiências a respeito da Caatinga, para que a gente possa discutir também a importância da agroecologia no semiárido, para saber o que é o feminismo, o que é que o feminismo defende e também quais são os direitos das mulheres, para que as participantes do projeto tenham sempre conhecimento aí de seus direitos. A responsável técnica pela execução do projeto Mulheres na Caatinga, Edivânia Souza, conversou conosco e traz informações acerca destas oficinas. Edivânia, boa tarde.
Boa tarde a todas e todos ouvintes do programa Fala Mulher. As oficinas que estamos realizando nas comunidades têm uma grande importância, pois é uma continuidade, digamos, dos encaminhamentos que foram tirados no seminário, o Olhar das Mulheres na Caatinga, que foi realizado em Triunfo. E dessa forma a gente vai estar trabalhando. Estamos trabalhando o bioma Caatinga, agroecologia, direito das mulheres e feminismo. Então, a importância é que as mulheres elas têm esse conhecimento da vegetação do nosso bioma. E aí a gente faz um trabalho dinâmico, são oficinas bem dinâmicas, né, participativas, onde a gente leva em consideração o conhecimento popular das mulheres. Então, essa oficina ela é construída a partir do saber popular das mulheres. A gente está fazendo uma oficina de construção coletiva, onde a assessoria técnica não leva o conhecimento, mas há uma troca, né? Há uma troca do conhecimento popular e o conhecimento, né, digamos, acadêmico. Dessa forma, as oficinas estão sendo realizadas nas comunidades de Minadouro, Bom Sucesso, fica no município de Ingazeira. Essas duas comunidades abriram, né, as oficinas que vão estar sendo realizadas nos outros municípios e comunidades. E aí nós vamos realizar 19 oficinas. De São José do Egito a Mirandiba, sua grande maioria sendo realizada nas comunidades.
E a partir de agora, qual o próximo passo, depois da realização das oficinas, como você disse, serão 19, qual o próximo passo do Mulheres na Caatinga?
Então, o próximo passo agora é plantio de mudas. Espero que as chuvas continuem, né, no nosso território, no nosso sertão, para que dessa forma a gente possa implantar o que a gente pretende dentro do projeto, que são 46 mil mudas no primeiro e segundo ano. Claro que se a gente puder plantar o máximo de mudas agora no primeiro ano, é o que a gente vai fazer. As chuvas estão chegando, né? Estamos vendo também que não são em todas as localidades, mas tem regiões que estão bem chovidas. Então, o passo é esse. É depois para o plantio das mudas, catalogação dessas mudas, né? Então, a gente vai ter um trabalho agora intenso, né? Um trabalho de assessoria intenso, junto com as mulheres que vão estar também nesse processo, ajudando esse monitoramento, onde a gente vai estar acompanhando cada mudinha dessa, seu crescimento, né? Porque no final do projeto, o que é que a gente quer? A meta é, o resultado é, de que no final do projeto a gente saiba quanto cada planta dessa consegue fixar, não é? Fixar o monóxido de carbono, né, que está na atmosfera. Então, é justamente a fixação de carbono. Então, no final do projeto, a gente vai ter uma média de quanto? Durante um ano, dois anos, né, ou mais, quanto cada planta dessa vai conseguir fixar esse carbono. Outra coisa também que é bastante relevante é também a pesquisa, o estudo de 10% dos fogões que vão ser implantados, que são 210 no seu total. Então, 10% desses 210, né, vai se totalizar em 21 fogões que vão ser monitorados e acompanhados para ver justamente quanto é que deixou de emitir esse gás. Quanto é que se conseguiu, né, digamos assim, o baixo consumo de lenha vai dizer isso. Porque antes as mulheres utilizavam fogões tradicionais que consomem muita lenha. E dessa forma esse fogão, ele tem outra função, que é do baixo consumo de lenha. Por isso ele é chamado de fogão agroecológico. Uma das questões, né, uma das funções é essa, né? É de que ele tem um baixo consumo de lenha. Então dessa forma a gente vai saber quanto é que se deixou de emitir esse gás na atmosfera.
Ouvimos Edivânia Souza, que é engenheira agrônoma e técnica responsável pela execução do projeto Mulheres na Caatinga pela Casa da Mulher do Nordeste. E nós estivemos na primeira oficina realizada, né, que foi em Minadouro, município de Ingazeira. Um grande abraço para as mulheres do grupo Nossa Senhora de Lourdes em Minadouro, que nos receberam de braços abertos, né? Um grande abraço para a dona Lurdinha e para todas as mulheres que com certeza estão na sintonia da PAGEU nesse momento. E lá nós ouvimos algumas participantes e a presidente da associação e do grupo de mulheres Nossa Senhora de Lourdes, que é a dona Lurdinha. Vamos ouvir agora o que elas disseram para o programa Fala Mulher.
Meu nome é Lucy Cleide, eu participo aqui da associação, da oficina, e eu gostei muito, foi muito bom, eu aprendi muito a aprender as coisas das plantas, tem muitas plantas também que eu não sabia para que servir, aí eu que aprendi também que era muito importante as plantações que a gente plantava em casa, para colher o fruto, a verdura, eu sei que eu gostei muito.
Meu nome é Maria Eliane, moro no sítio Oitis, sou da comunidade do Minador. Eu acho esse projeto muito proveitoso, porque a gente tem que aprender como se mexe na caatinga, né, para preservar a natureza, ensinar nossas crianças e tudo mais. Eu acho que para a gente vai ser uma coisa muito, de muito proveito, porque se a gente não sabia tanto como era importante, agora a gente vai saber muito mais, depois dessa oficina. E aí agora a gente vai começar a produzir as mudas para repassar.
Eu sou Lurdinha Nunes, né, presidente da Associação aqui, também do grupo de mulheres Nossa Senhora de Lourdes. Fomos as primeiras, né, iniciando as oficinas. E é muito proveitoso e eu tenho certeza que todas as mulheres daqui saem com uma bagagem diferente. Cada uma levou experiência, trocamos muita experiência uma com a outra e que todo mundo saiu levando alguma coisa. E também é muito importante, não só para a nossa comunidade, como também para o nosso município, para o nosso estado, que todos, né, todas as mulheres deveriam seguir esta jornada juntamente com a gente.
Como é que o grupo está recebendo o projeto Mulheres na Caatinga?
Ah, está recebendo com muita alegria e também está todo mundo trabalhando com incentivo, mostrando as garras mesmo para poder ver se a gente consegue alcançar o projeto. Se Deus quiser, o projeto vai ser bem aceito na nossa comunidade, como também em todas as outras.
Agora vocês estão começando a plantar as mudas, né, para o replantio.
É, justamente. Nós vamos começar a plantar as mudas e fazer os nossos canteiros, né, de mudas. E se Deus quiser, logo, logo, nesses 3 meses, a gente vai ter as mudas para a gente repassar. Vai começar as chuvas aí, também nós temos um pulso ali, vamos fazer um canteirinho de mudas debaixo de um pé de juazeiro.
Então, eu sou Clara Chardin, eu sou da Argentina, estou aqui visitando o sertão. Eu tenho 26 anos e faço teatro, sou bonequeira. E também estou assim muito cercana a estas experiências da terra, eu gosto muito de compartilhar isso com outras pessoas. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito agradecida também por esta experiência de conhecer o projeto, conhecer as mulheres daqui. Acho que é muito importante para as mulheres de nos encontrar, para trocar experiências. Então eu achei muito lindo que tudo começou perguntando primeiro para elas aqui o que elas conheciam da sua terra. E aí eu descobri que sabem muito, que tem muita sabedoria, uma relação muito linda com a terra mesmo, de sarar, de se alimentar, de nutrir, que isso é algo, essa sensibilidade, essa percepção das mulheres, acho que é uma coisa muito importante para rescatar, mesmo quando todos nós, acho que é muito importante para conectar com a terra, assim, plantar, para ter uma relação mais de amor com a terra, não de só tirar o que você acha que precisa, e às vezes não é nem que precisa, é para outros interesses, como para vender, assim, temos, geralmente o mundo se rola essas outras energias de extração, não sei se fala assim. E então para mim é como uma mensagem de esperança, que tem todos esses projetos que às vezes acontecem em lugares muito pequenos, mas que são como sementinhas de coisas muito grandes ao mesmo tempo. E para mim conhecer isso e também saber que eu posso contar isso para outra pessoa, acho que é muito importante.
Obrigada, Clara, foi um prazer.
Agradecida. Bom, então boa sorte, muita força e energia para continuar e para tudo cresça.
Oi, eu sou Adília Nunes, sou nascida aqui no sítio em Tuparetama, na verdade, mas meus avós sempre moraram aqui no Minadouro. Mas desde os 17 anos que eu estou fora, porque eu sou atriz. Então eu tive que ir para a capital para poder fazer arte. Mas sempre que posso, estou aqui no sítio, visitando minha mãe, meu pai, minha irmã, que moram aqui. E dessa vez calhou de estar tendo essa oficina linda, né, de mulheres na Caatinga. E eu estou muito feliz de ter descoberto várias coisas na minha comunidade, de ter estado com as mulheres daqui, que são muito especiais para mim. Só tenho a agradecer. Foi lindo. Muito, muito lindo. É, quando minha mãe falou disso, eu chorei, assim, porque eu fiquei muito emocionada. Realmente, eu vejo uma revolução acontecendo, assim. As mulheres poderem agora plantar, reflorestar, saber da sua natureza e cuidar dela, isso é incrível. E tá junta, né? Tá reunida, assim, isso é o mais lindo. Tá todo mundo associada, cooperativada, junta, reunida num dia, assim, tão bonito, tão divertido, para falar sobre natureza, isso é lindo demais.
Nós vamos conversar também com a professora Marisa Santana, ela que é da Itália, mas estava aqui na comunidade e participou da oficina. Disse para a gente o que achou, tanto do projeto quanto dessa oficina com as mulheres aqui da comunidade.
Boa tarde. Foi a minha primeira vez participando desse projeto. Foi muito, muito, muito interessante, muito estimulante. Fiz uma obra, uma grande obra de sensibilização em mim e em toda a comunidade, eu acho. Ele fez refletir muito sobre as questões ambientais, ecológicas, sobre as diferentes maneiras que pode se encontrar no trabalho da terra, da Caatinga mesmo, e todas as coisas boas que podem nascer da uma boa cultivação da terra, uma cultivação inteligente. Foi muito interessante, sobretudo, a troca de experiência entre as mulheres adultas, que têm muita sabedoria sobre as plantas normais e medicinais, com pessoas mais jovem. Isso foi muito interessante porque criou uma união muito forte entre uma nova geração e uma geração mais antiga, mas não por isso não esperta, por o contrário. E também eu acho que sensibilizou cada pessoa em trazer isso um presente em casa para si mesmo e para o marido, e os filhos, sobretudo, que vão ser o nosso futuro. Agradeço muito por ser assim bem acolhida. Eu senti que a minha experiência foi só uma coisa mais e não uma coisa menos. Então, toda a comunidade me recebeu muito bem, e as operadoras do projeto Mulheres na Caatinga foram muito abertas à minha experiência. Então, agradeço e tenho muita sorte de ter vivido essa aventura com elas. Obrigada.
Agora são 2h43, programa Fala Mulher.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Você sabia?
Você sabia? Você sabia, 24 de fevereiro, próxima segunda-feira, é o dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Fique sabendo.
Fique sabendo que por mais um ano o Bloco de Mulheres Flor do Mandacaru desfilará na abertura oficial do Carnaval de Afogados da Engazeira. A saída será na próxima sexta-feira, às 18 horas, da Avenida Rio Branco, em sentido à Praça de Alimentação. A organização é... Aliás, a organização do bloco, né, que é organizada pelas instituições de mulheres, como a Casa da Mulher do Nordeste, o GMM, a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, e também esse bloco tem o apoio do Ministério Público, de parceiros, parceiras e pessoas que aderem à campanha de não violência contra as mulheres. Esse é justamente o objetivo do bloco, aproveitar a folia do carnaval para denunciar a violência de gênero na região e no estado. Não esqueça, Bloco Flor do Mandacaru, na abertura do Carnaval de Afogados, na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, descendo da Rio Branco até a Praça de Alimentação.
Fala Mulher, Agenda.
Informando que teremos oficinas temáticas do projeto Mulheres na Caatinga. As próximas oficinas, dias 12 e 13 de março, vão acontecer no município de São José do Egito, em Gameleira, com mulheres do grupo Artes Barro, portanto, dias 12 e 13, a oficina do projeto Mulheres na Caatinga. Dia 6 de março, no Clube Campestre Afogadense, seminário As Mulheres Construindo a Economia Solidária, Caminhos e Desafios e lançamento do projeto Rede de Mulheres para Comercialização Solidária. São ações da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. No dia 7 e 8 de março, acontece o 14º Encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, no Recanto Sertanejo, sítio Santo Antônio II, em Carnaíba. Dia 26, na próxima terça-feira, tem reunião da coordenação da Asa Pernambuco em Pesqueira. E no dia 27, próxima quarta-feira, tem encontro interestadual do PU+2, no município de São José do Egito. E ainda falando das oficinas temáticas do Mulheres na Caatinga, temos também uma oficina marcada para os dias 25 e 26, agora, na semana que vem, em Monte Alegre, aqui em Afogados da Engazeira, para mulheres dos grupos Chique Chique e Raízes do Campo.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
De volta com o nosso programa, já para encerrar, né? Já estamos sem tempo, então, pedindo aqui para a Andrea e para o Andra para trazerem uma última poesia para o Fala Mulher.
Então, já que estava no bloco falando da Mulher na Caatinga, em um dos seminários do NEPAS, a gente escreveu com o mote A Caatinga Preservada e o Caatingueiro Feliz, dizendo: quando a chuva aparece, mesmo de leve e ligeira, traz na ramagem rasteira nossa alma que se aquece, e parece que ela esquece o rachão, a cicatriz, e só vendo que a raiz, com tão pouco, é renovada, a caatinga preservada e o caatingueiro feliz. Paulo Freire disse: mude, diminua a ignorância e acabe com a distância entre a fala e a atitude. Eis que a nossa inquietude é agir como se diz. No mato sou aprendiz, esta é a semente plantada, a caatinga preservada e o caatingueiro feliz. Então, Juliana, obrigada, obrigada pelo espaço e boa tarde a todos os ouvintes. Em outras oportunidades, traremos outras poetisas da Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira. Abraçando, inclusive, nosso poeta maior, Dedé Monteiro, que está lá em Itabira, escutando o programa. E Neide Nascimento também, na escuta. Então, até outras oportunidades.
Obrigada, André. E o André?
E no mote, eu nasci nas Caatingas do Sertão, lugar lindo por Deus abençoado. Eu disse: da terra do sol eu sou, com o calor do meu dia, e a cigarra na sua melodia, avisando que Deus nos ensinou que a seca no sertão já reinou, deixando o seu chão todo rachado, acabando com o verde do roçado. Mesmo assim, eu digo de coração, eu nasci nas Caatingas do Sertão, lugar lindo por Deus abençoado. Juliana, obrigada pelo convite. E, quem sabe, estaremos aqui novamente.
Com certeza. Muito obrigada às duas. Foi um prazer recebê-las. Pena que nós já estouramos o tempo aqui, então um grande abraço, André e Andréia, muito obrigada pela participação. Lembrando que o nosso programa, né, é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, a comunicação de toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, que colabora na produção desse programa. Nós temos o site www.casadamulherdonordeste.org.br e também temos uma página no Facebook, é facebook.com/cmnnordeste. Grande abraço, bom final de semana, até o próximo programa. E a gente se despede mais uma vez agradecendo as meninas da APTA. 12h48 é fim do programa Fala Mulher.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.